Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Mais uma vez por Skype, conversamos com o jornalista e escritor Alceu Luiz Castilho, que também é diretor do site De Olho nos Ruralistas. O Alceu já teve uma conversa com a gente em 2017 e a gente fica muito feliz de poder conversar de novo e saber que você está na luta aí, né, Alceu? Então começa falando um pouquinho aí sobre a sua formação, né, e sua trajetória de luta, que não é fácil.
Isso, eu sou jornalista formado há 25 anos já, em 94, na USP, aqui em São Paulo, e gradativamente eu fui me especializando em temas sociais ou socioambientais. Aí, em 2012, lancei um livro que se chama Partido da Terra, sobre políticos ruralistas em todo o Brasil, não somente bancada ruralista em Brasília. E aí, depois disso, veio o observatório que eu coordeno sobre agronegócio, que se chama De Olho nos Ruralistas. Então, a gente faz um acompanhamento sistemático de pautas como desmatamento, que é um dos temas de hoje, como alimentação, conflitos no campo, entre outros.
Muito bem. O tema, então, hoje da nossa conversa é um levantamento, né, que foi feito aí pelo Observatório sobre as multas aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, nos últimos 25 anos. Foram 250 mil multas. Fale um pouquinho sobre os achados desse levantamento, Alceu.
Bom, são vários aspectos. Uma coisa essencial é que esse levantamento evade mais nomes do que a gente viu, né, na imprensa nesses anos todos. Inclusive nomes de políticos, são centenas de políticos relacionados entre os maiores multados por desmatamento. Entre os 4.600 que levaram multas milionárias estão centenas de políticos. 4.600 pessoas jurídicas e físicas, ou a empresa, o político é sócio da empresa que foi multada, né? E empresários de várias áreas, não somente madeireiros, que é um senso comum que as pessoas têm, é que só o madeireiro, só o grileiro local, um coronelzinho. Não, não é isso, é o capital nacional e internacional que assina o desmatamento na Amazônia. Foram 280 mil multas, e a gente filtrou esses 4.600 maiores multados. Essa pesquisa ela revela a cadeia de desmatamento, que é a cadeia do capital. O capital, ele avança, por definição, ele avança sobre os territórios e sobre os recursos naturais. Esse modelo que está hoje, inclusive, em xeque aí com a própria crise do coronavírus. O surgimento de vírus tem muito a ver com a perda de hábitats, com o desmatamento. E agora a gente tem, inclusive, a obrigação de colocar tudo em xeque, né? E esse levantamento, ele aponta algumas pistas em relação a atores, banqueiros, empreiteiros, donos de empresas diversas, de gente que está aí nas colunas sociais de São Paulo, do Rio, de Curitiba, e que assinam essa destruição.
Muito bem, Alceu. Você mostrou de uma forma muito clara que, ao contrário daquele senso comum, né, que o governo muitas vezes procura mostrar, que é o pequeno produtor, o pequeno poceiro que desmata, que, na verdade, são grupos poderosos, né, grupos econômicos fortes. Então, eu queria que você desse um pouquinho o nome aos bois, né? Quer dizer, quem são os campeões do desmatamento? Nós temos aí o setor financeiro está envolvido, se está, de que forma ele se envolve, há multinacionais. Fale um pouquinho e dê também a dimensão dessas multas, né?
Bom, primeiro que o Paulo Guedes falou que é a pobreza que desmata, né? Não é a pobreza que desmata, é a riqueza. é o capital. Nessa lista de 4.600 maiores multados, o primeiro é o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Na verdade, essa entrada do INCRA aí, ela é um saco de gatos, não é o INCRA que desmata, é o grileiro que grilou, que roubou o assentamento de reforma agrária do INCRA, que, como o governo não consegue acessar o verdadeiro responsável, coloca um próprio órgão, uma autarquia do próprio governo, como responsável. Mas logo depois vem uma das empresas do banqueiro Daniel Dantas, famoso na época da privatização das teles, que é a Agropecuária Santa Bárbara, funciona ali no sul do Pará, com boi, com gado, pecuária. Em São Félix Xingu, que é um município quase que totalmente grilado, com terras irregulares, portanto, e somando as outras empresas do Daniel Dantas, Verônica Dantas, sua irmã e seu grupo, o banqueiro chega a ultrapassar o INCRA. Então, isso já é representativo, porque você tem uma pessoa diretamente ligada ao capital nacional e internacional, com a sua atividade pecuária, assinando desmatamento. As multas são, por exemplo, Daniel Dantas, são na escala de 300 milhões de reais, mais de 300. E, então, uma quantia significativa. É claro que a maior parte dessas multas não são pagas. Somente 1,4% das multas do IBAMA são pagas. E não é por causa do pequeno, não. Alguns pequenos até pagam. É por causa das multas milionárias. Exatamente os tubarões que são inadimplentes, ficam movendo recursos e tal. Depois do Daniel Dantas, a gente tem, tipo, por exemplo, um sueco ligado, que já foi ligado a primeiro-ministro britânico, já trabalhou, já foi consultor ambiental de primeiro-ministro britânico, não o atual, o anterior, um dos anteriores, o Gordon Brown. E a gente tem multinacionais, por exemplo, uma siderúrgica chamada Siderúrgica Ibérica, espanhola, basca, também na lista dos maiores multados. De qualquer forma, nas maiores multados que eu falo, na lista dos 10 mais, né, dos 50, dos 100, e na lista dos 4.600, aí são incontáveis. O número de banqueiros é impressionante, de empreiteiros, de multinacionais que compram madeiras matadas, siderúrgicas que compram o carvão, né, oriundo, de desmatamento. Então, são alguns bilhões, de multas, são dezenas de bilhões de reais em multas, com apenas 1%, 1,4% pagos.
Eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, porque a imagem que é associada também é a imagem só da madeira, né? Quer dizer, uma extração da madeira com fins comerciais, mas parece que é um processo mais complexo, não é, Alceu? Então, eu queria, como é que é essa cadeia que é desencadeada, né, pela motosserra e a extração da madeira?
Isso. Você tem, num primeiro momento, o papel das madeireiras, né, das destruidoras. Em seguida, costuma vir a grilagem, né? Quer dizer, aquela terra que tinha mata, de um modo geral, era pública. De qualquer modo, no mínimo, o desmatamento era ilegal. Na Amazônia, em geral, era pública. E aí vem o processo de regularização da terra. Então, você tem um casamento entre o grileiro, o ladrão de terras, e o madeireiro. Por exemplo, quem que botou fogo na Amazônia, historicamente, e no ano passado, no Dia do Fogo, né? O Dia do Fogo não foi só no ano passado, foi mais visível, foi maior. Até por influência do atual presidente. Mas não é o madeireiro que coloca fogo, né? Ele não vai destruir o patrimônio dele, é o grileiro. O grileiro pode até ser madeireiro também, e em alguns casos é. E aí, o grileiro, em muitos casos, ele também é pecuarista ou sojeiro. E aí entra a cadeia agropecuária propriamente dita, o boi, a soja, os outros grãos, o que seja, né? Açaí, palma, né? Não tem cultura inocente nesse processo, nessa cadeia. E participam ativamente desse processo de destruição. Depois que se desmatou, que se vendeu a madeira, e depois que se roubou a terra, regularizada ou não. Vai lá, a pecuária, vai lá, a soja, a cana ou o que seja, exatamente para justificar regularização. A gente está com uma MP aí no governo, uma medida provisória para ser votada no Congresso, que libera ainda mais, regulariza ainda mais terras roubadas na Amazônia. Então, é um processo, portanto, do qual participa, o Estado participa também ativamente. É o capital legal e ilegal, e é o Estado de várias formas, com financiamentos, com regularização de grilagem, com vista grossa, né, com multas que não são pagas e assim por diante.
Pegando essa questão do papel do Estado, né, foi noticiado, né, há pouco tempo, no dia 13 de abril, a demissão do diretor de proteção ambiental do IBAMA, né, Olivaldo Alves Borges de Azevedo. Ela aconteceu no contexto de uma reportagem da Globo, né, no Fantástico. O Fantástico agora parece que é a chave para o governo demitir, né? Demite o diretor do IBAMA, demite o ministro da Saúde. Quer dizer, é terra arrasada esse governo Bolsonaro mesmo? Quer dizer, você vê ainda focos de resistência na burocracia, no lado bom da burocracia weberiana, vamos dizer assim, do Estado, que está no IBAMA, que são pessoas concursadas, com compromissos com a lei. Como é que você está avaliando aí esse cenário que nós estamos vivendo, Alceu?
O governo Bolsonaro é um governo que se relaciona de forma mais explícita com a ilegalidade e acelera esse processo de destruição. A gente não pode fazer de conta que os governos anteriores, historicamente, ou que o Estado como um todo, estruturalmente o Estado, não participe desse processo de destruição. Participa. Então, houve processos de regularização de grilagem em governos anteriores, em governos definidos como progressistas, inclusive. É tudo igual? Não é. O pé no acelerador do governo Bolsonaro é impressionante, tanto que houve o chamado Dia do Fogo no ano passado, né, quando esses grileiros resolveram dar um recado: olha, o Bolsonaro prometeu aqui um monte de coisa, a gente quer regularizar, a gente quer desmatar, a gente quer, né, e efetivar o que foi prometido. Você falou aí dessa exoneração. É um governo que pune quem tenta fazer alguma coisa, quem tenta, no mínimo, dar ares, né, de que algo é feito contra esse processo de destruição. E no caso foi isso. O diretor ele foi punido porque ele cumpriu a lei, porque ele barrou lá um garimpo ilegal e destruiu os equipamentos do garimpo. Então, é um governo tão sem escrúpulos, esse do governo Bolsonaro, que ele chega a inverter a equação. Quem está certo é quem está errado. Isso vale para o Ministério da Saúde e vale para os tentáculos do Ministério do Ambiente. No caso, um ministro que está lá para isso mesmo, né? O ministro Ricardo Salles é um ministro completamente descomprometido com a preservação dos biomas.
Outra questão que você sempre tem trabalhado, na última entrevista que a gente fez em 2017, a gente é outro parlamento, né? Quer dizer, hoje é sobre a bancada ruralista, quer dizer, os interesses do latifúndio, do agronegócio no parlamento, né? Você sempre mostra que vai muito além da bancada dos estados da região norte, né? Quer dizer, ela tem várias diversificações. Como é que está a bancada ruralista hoje? Está mais forte do que nunca, Alceu?
Esse primeiro ponto é importante. É outro senso comum de que o ruralista, o político ruralista, deputado, senador, seria majoritariamente do norte, do centro-oeste, Bom, numericamente isso não é possível, porque, principalmente na Câmara, a quantidade de deputados, de parlamentares desses estados é minoritária, bem minoritária. A maioria dos ruralistas está no Sul, no Sul e Sudeste. Está em São Paulo, está no Paraná, está em Minas Gerais, está na Bahia, e representando o capital, representando outros grupos financeiros. Não é o cara que o cara só é pecuarista. Não, ele é dono de siderúrgica, ele é dono de reflorestadora. O deputado mineiro, por exemplo, Newton Cardoso Júnior, que é filho de um ex-governador mineiro, Newton Cardoso, Newton, é dono de empresa de reflorestadora, de eucalipto e tal, e que, por sinal, está na lista dos 4.600 maiores desmatadores. Assim como a gente tem ex-senadores, a gente tem o governador de Tocantins, uma empresa do atual governador de Tocantins, o Carles, nessa lista. Então, a bancada ruralista, ela que é financiada pelo capital, por bancos, é financiada por associação da soja, dos produtores de soja, é bancada por dezenas de organizações que representam o capital, ela atua em Brasília de forma a retirar os direitos sociais e ambientais dos trabalhadores, ou enfim, a enfraquecer a legislação ambiental, ou liberar mais agrotóxicos, por exemplo. E, para isso, ela se reúne semanalmente numa mansão no Lago Sul, em Brasília. Esses deputados e esses senadores, eles estão a serviço de gente, em geral, com mais dinheiro. Eles são os pontas de lança desse processo. Então, juntando as coisas, tudo aquilo que a gente falou de Dia do Fogo, na Amazônia, de desmatamento, de grilagem, tem na outra ponta esses políticos aprovando leis, só que aí eles estão engravatados, assim como no judiciário, os juízes que promovem despejos em áreas públicas, despejos de camponeses, de indígenas, em áreas públicas, quer dizer, de empresas, de proprietários que estão em áreas públicas, mesmo assim o Estado vai lá e despeja essas pessoas. Esses engravatados no Congresso, no Executivo e no Judiciário, eles são a outra ponta, a ponta engravatada, desse processo. Curiosamente, estava vendo o Tribunal de Justiça do Amapá foi fazer uma live agora em tempo de coronavírus, e o desembargador apareceu sem camisa lá. Quer dizer, no fundo é isso. No fundo é como se todo mundo estivesse sem camisa mesmo nesse processo de destruição. Só que aí coloca uma gravata e uma liturgia para disfarçar esse processo histórico.
Um elemento central também que eu acho que você explora, o nosso tempo, como eu disse, corre, mas é um pouco como é que se dão os mecanismos de grilagem de terras, principalmente na Amazônia, acho que também, né, Mato Grosso, e o papel dos cartórios nesse processo, Alceu. Como é que você vê isso? Quer dizer, né, é um mecanismo realmente de pegar a terra pública e grilar? Eu acho que é importante explicar também para o ouvinte a diferença da grilagem, né, da posse.
Sim, a grilagem é em grande escala, é para o grande proprietário, é diferente da posse que o camponês, o quilombola, ele vai ser usufruir daquele processo para subsistência, para uma família, para plantar e produzir algo e criar animais, para ser para alimentação, né? E dos próprios filhos, netos. A grilagem é uma acumulação, é o grande proprietário que não necessariamente vai estar ali por perto, geralmente não está, e que se apropria da terra pública, rouba mesmo. Só que é um roubo muito curioso. Primeiro que é roubo porque é movido à violência, não é furto. Tem gente lá, então se despeja o indígena, se despeja o quilombola, se despeja o camponês, extrativista, ribeirinho, o que seja, pescador. E num processo que, de um lado, tem a violência, por outro, tem a legitimação jurídica, cartorial, inclusive. Este é um país onde a propriedade da terra se dá de cima para baixo e não de baixo para cima. Embora esteja prevista na Constituição a função social da propriedade, estejam previstos vários mecanismos. Grilagem, para o ouvinte saber, vem de um processo de envelhecimento do papel que é colocado lá numa gaveta, e o grilo, ele tem a função de comer uns pedacinhos do papel, e depois coloca o papel no fogo e fica amarelado. Então, parece que aquele documento é do século XIX ou do início do século XX, e que, portanto, esse ladrão de terras teria um documento público, sobre aquela terra. Então, essa justificativa vem dos cartórios, que são dominados pelos mesmos donos do poder, os donos do capital, e aí se perpetuando esse processo de pilhagem. Insisto, portanto, no diálogo entre o legal e o ilegal. O Estado vai fazer de conta que tudo isso é legal ou vai regularizar, mas sempre a serviço dos poderosos de sempre, dos grandes proprietários de terra, dos grandes acumuladores de capital. Essa gente toda, ela faz uma cena de que, nas colunas sociais, no noticiário, de que está do lado correto da força. Não está.
Bom, nosso tempo chegou ao final, Alceu, mas resta a pergunta, né? Nesses tempos de pandemia, né, onde os devastadores, inclusive, se aproveitam, né, para avançar em áreas públicas, em áreas indígenas, você tem visto alguma capacidade de mobilização da sociedade civil, seja no Brasil, seja fora do Brasil? Como é que estão os movimentos sociais?
Eles já estavam acuados diante de um governo violento, ou de governos violentos, se levarmos em conta os estaduais. No momento, a situação piora muito, o desmatamento já vinha aumentando no ano passado, aumentou este ano mais ainda, mesmo antes do coronavírus, e os desmatadores e os grileiros não estão em quarentena. Então, eles estão se aproveitando de que as pessoas estão em quarentena, inclusive o mínimo de simulacro do Estado, de fiscalização do IBAMA, por exemplo, está em suspenso. Então, eles avançam ainda mais. Os indígenas estão recolhidos, isolados, até para não contraírem o vírus e o efeito do coronavírus, de qualquer, né, uma dessas pandemias, de qualquer epidemia nas comunidades indígenas, é devastadora, é genocida. Então, hoje, a gente tem ainda menos recursos para combater todo esse problema. O governo que está aí não é legítimo, o governo é de destruição, ele promove o genocídio em mais de um aspecto. E é uma vergonha que o Procurador-Geral da República faça vista grossa a tudo isso. Quem assina também essa destruição é o senhor Augusto Aras, Procurador-Geral da República.
Muito bem, ouvintes. O nosso programa tem que parar por aqui. As falas, né, do Alceu realmente refletem algo que qualquer pessoa preocupada com o meio ambiente percebe. Então, a gente queria agradecer muito, né, a participação do jornalista e escritor Alceu Luiz Castilho, que também é diretor do Observatório, né, do Agronegócio, do site De Olho nos Ruralistas, a quem nós recomendamos. E o programa de hoje foi apresentado por mim, José Marcelino, com os trabalhos técnicos de Gabriel Soares e produção de Suiane Azenha. Muito obrigado, Alceu.
Eu que agradeço. Um abraço aos ouvintes.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.